Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Olá, prezado e prezado ouvinte. É um prazer estar aqui novamente para partilhar consigo mais um Mestre da Sabedoria. Hoje vou partilhar uma das três parábolas que o Mestre Jesus contou de uma assentada só. Trata-se das parábolas da ovelha e da dracma perdidas e do filho pródigo. Hoje irei partilhar alguns pensamentos sobre a parábola da ovelha perdida. Não sei se está familiarizado ou familiarizada com a vivência de uma ovelha, mas existem detalhes interessantes no temperamento e nas atitudes das ovelhas. Vou partilhar consigo alguns antes mesmo de entrarmos na parábola de hoje. Certa vez, ao ler um livro escrito por um pastor de ovelhas, apercebi-me de algumas coisas muito interessantes a propósito da vida de uma ovelha. Sabe que uma ovelha só consegue descansar se tiverem reunidos quatro elementos? O primeiro é que a ovelha não pode estar debaixo de tensão, e muitas vezes isso acontece quando existem lutas no rebanho por supremacia. Segundo, a ovelha não pode sentir medo, sobretudo se aperceber que há um animal predador nas redondezas. Terceiro, as ovelhas não podem se sentir atormentadas, e isso acontece por causa dos parasitas. E finalmente, elas não podem sentir fome, pois se não estiverem saciadas, elas não descansam. Um outro aspecto interessante nas ovelhas é que se elas estiverem gordas ou grávidas, ao cair de costas, pode-lhes custar a vida. Isto porque elas não se conseguem virar por elas mesmas. E então, nesta situação, o predador pode vir e as matar ou então morrem pelo acumular de gases devido à posição em que se encontram. Um pastor também não pode permitir que as ovelhas andem sem orientação, isto porque as ovelhas comem sem controle, levando à destruição do pasto, assim como a poluição das águas que pisam e sujam. Outra coisa interessante que eu li foi que, no Salmo 23, quando Davi diz no versículo 5 «Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda», esse pastor, comentando o texto, dizia que o óleo serve para afastar os parasitas. Então, por isso, a importância das ovelhas serem ungidas com óleo, sobretudo nas narinas, para que os vermes não nasçam e se desenvolvam lá. E quando se lê ainda o Salmo 23, quando diz que a tua vara e o teu cajado me consolam, comenta ainda esse pastor que a vara tinha a função de desviar a lã para detectar os parasitas e as feridas e o cajado com a sua ponta redonda para resgatar a ovelha em apuros. No mesmo livro, o pastor conta uma experiência pessoal onde ele teve de partir a perna de uma ovelha obstinada. Isto porque, vezes sem conta, fugia para longe do rebanho, levando outras atrás dela. Assim, a única solução para aquele pastor controlar o seu rebanho foi controlar a desordeira. Talvez também se tenha passado o mesmo com a ovelha perdida da parábola de Jesus, uma ovelha rebelde, obstinada, que se afastou do rebanho e quis seguir o seu próprio caminho. Quando o Mestre Jesus conta esta parábola, mas também a da dracma e a do filho pródigo, ele mostra algo que estava perdido, mas que foi encontrado. E a razão pela qual Jesus as contou foi para responder a um grupo de fariseus e escribas que estavam a murmurar pela forma como Jesus se posicionava diante daqueles que eram considerados pecadores. Nós lemos assim em Lucas 15, 1 e 2. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: "Este recebe pecadores e come com eles." Pelos comentários destes líderes, Jesus não só recebia essa classe de gente, como ainda ia comer com eles, algo impensável para um líder judeu. Estas três parábolas são uma resposta de Jesus a este tipo de hostilidade vivida no seio do seu povo. O mestre vai começar então pela parábola da ovelha perdida. Nós lemos assim em Lucas 15, a partir do versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e diz-lhes: "Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida." Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus começa a falar de um homem que possuía 100 ovelhas, mas que tinha perdido uma delas. É interessante notar que Jesus contava histórias que eram bem familiares dos seus ouvintes. Se fosse nos nossos dias, o mestre provavelmente ilustraria as suas histórias com assuntos como redes sociais, internet, computadores, telemóveis, transportes públicos, energias alternativas, entre outros temas. Mas, naquele tempo, Jesus usa o que era conhecido e, com certeza, todos sabiam o que significava perder uma ovelha e o trabalho que se tinha de encontrar. Não há dúvida que o homem desta parábola é Jesus e que a ovelha perdida podemos ser qualquer um de nós individualmente ou coletivamente o mundo inteiro. Infelizmente, o planeta Terra foi afetado pelo pecado, o que o colocou num estado de perdição, mas o amoroso e divino pastor deixou por algum tempo o seu cuidado e a sua atenção dos outros seres criados para virem a resgate do planeta perdido. Na dimensão que o universo tem, o que representa um planeta como a Terra? E nós, seres humanos? Que dimensão e valor nós temos perante a gigantesca imensidão do universo? Pois é. Apesar de sermos um grão de poeira, o bom pastor vem em nosso resgate. Depois de perdidos e longe do redil, seria impossível para nós encontrarmos o caminho de volta. É então que o nosso bom mestre decide vir ao nosso encontro para nos levar de volta para casa. Veja o que o texto diz. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Talvez para muitos dos seus ouvintes, ouvir que o pastor colocou a ovelha aos ombros e foi alegre fosse um pouco estranho. Uma ovelha desobediente e obstinada devia ser castigada. Alguma vez seria colocada aos ombros depois de ter obrigado o pastor a perder o seu tempo em seu resgate? Na melhor das hipóteses, seria arrastada por uma corda presa ao pescoço. Júbilo era a última coisa que o pastor sentiria quando a visse. Mas a realidade do pastor divino é bem diferente. Ele não nos trata como merecemos. Por vezes achamos que Deus está no céu, zangado, pronto a castigar e que o único júbilo que Ele tem é ver-nos a sofrer. Mas essa é com certeza uma imagem errada de Deus. Essa é a imagem que Satanás, o inimigo de Deus, quer que tenhamos do pastor divino. Na verdade, a Bíblia apresenta Deus como um amoroso ser que providenciou tudo para nos trazer de volta são e salvos. Segundo a parábola, a menos que o pastor fosse em busca da ovelha, ela permaneceria perdida. A eficácia da salvação não consiste na nossa busca por Deus, mas sim na busca que Ele faz por nós. Se deixados sozinhos, poderíamos procurá-lo por toda a eternidade sem sucesso. Qualquer conceito que considere o cristianismo uma mera tentativa humana de encontrar Deus erra o alvo ou não percebe que é Deus quem busca o ser humano. Os judeus haviam criado uma interpretação falsa da natureza do amor divino. Os rabinos ensinavam que o pecador devia se arrepender para que Deus se dispusesse a amá-lo ou a prestar-lhe atenção. Concebiam o Senhor como aquele que derrama afeto e bênçãos sobre quem lhe obedece e retém as dádivas a quem não o faz. Para estes líderes, era difícil compreender o júbilo do céu e a alegria de Jesus quando atendia às necessidades dos pecadores e estes correspondiam com a entrega e arrependimento. O mestre, ao contar a parábola, mostrava claramente o contraste entre aquilo que Deus desejava dos líderes do seu povo com aquilo que realmente eles praticavam. Ao não se associarem com os marginalizados e perdidos da sociedade para os restaurar, os líderes judeus mostravam a qualidade do seu pastoreio, talvez um pastoreio comparado ao que Jesus diz em Mateus 10 sobre o mercenário, uma posição e visão mercantilista do rebanho. Infelizmente, hoje existem cada vez mais pastores mercenários, os quais o único interesse que têm pelo rebanho é o seu interesse pessoal. Usam, aproveitam-se, manipulam e exploram o seu rebanho para tirar algum proveito material. E quando alguma ovelha está em sofrimento ou perdida, abandonam-na para continuarem a satisfazer-se com as 99 que possuem. Praticamente no final da parábola, Jesus vai dizer ainda. Nós lemos assim em Lucas 15, 6 e 7. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Fazer uma festa depois daquele trabalho todo era o que menos esperava do pastor. Mas o exemplo dado por Jesus mostra o que na verdade acontece quando um dos seus filhos que andava perdido é encontrado. O mestre diz que todo o céu se alegra por um pecador que é resgatado do pecado. Já imaginou a alegria de Deus, dos anjos e de todos os seres criados quando um ser humano volta às costas para o diabo e entrega-se ao cuidado do bom pastor? sabe que Jesus, o bom pastor, também se identificou como ovelha. Desde o primeiro cordeiro sacrificado por Adão, passando por Noé, Abraão, Moisés, Elias, até que ele próprio, Jesus, se deu também como sacrifício supremo para que com o seu sangue nos resgatasse da morte eterna. Certa vez Jesus disse, e nós lemos isso em João 10:11, "Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas." Jesus deu tudo por si e por mim. O que é que estaremos nós dispostos a lhe entregar? Será que já lhe demos o nosso coração ou ainda estamos a dividi-lo com outra coisa? Jesus fala do mercenário e diz, em João 10:12-14, "O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas." Será que foi alvo de algum predador, de alguém que lhe fez mal? Será que foi alvo da picada de alguma serpente, alguém traiçoeiro que lhe causou bastante mal? Sabe que, enquanto não entregar a sua vida a Jesus, o inimigo que é mercenário vai roubar, matar e destruir. Mas quando entregar a sua vida a Jesus, o Mestre vai sarar, ligar e curar. Ele também sabe o que é a picada da serpente no seu calcanhar, mas pelo seu sangue perfeito e puro, ele nos deu o antídoto para o pecado. Não deixe que o inimigo continue a explorar a sua vida. Entregue-a àquele que lhe dá vida e lhe dá em abundância. Certa vez um pastor deu-se conta que uma cascavel tinha picado a cara de uma das suas ovelhas. A cara dela começou a inchar, de tal maneira que a desfigurou completamente. No entanto, a ovelha continuava a fazer a sua vida como se nada se passasse. E assim esteve durante 2 dias, até que a cara daquela inofensiva ovelha começou a desinchar. A verdade é que aquele pastor já estava à espera que isso acontecesse. Isto pela simples razão que no sangue das ovelhas corre um soro com o nome de antiofídico, que é um fortíssimo imunizante contra o veneno das cobras. Não é por acaso que a ovelha é o animal por excelência que caracteriza o Mestre Jesus. Não importa a quantidade de veneno da picada do pecado que tenhamos experimentado, o sangue de Jesus é mais poderoso e libertador do que ele. Querido e querido ouvinte, não esqueça que o sacrifício e o sangue feitos por Jesus na cruz foi para mim e para si. Aceite-o e a cada dia será curado ou curada. No próximo programa iremos continuar a ver algo que se perdeu, mas que foi achado e trouxe grande alegria. Até lá, desejo-lhe uma semana ricamente abençoada. Um grande e forte abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.